As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Decorre até quinta-feira a Semana da Gestão, evento realizado anualmente pela Escola Superior de Gestão do Instituto Politécnico de Tomar no âmbito da difusão e da transferência do conhecimento, visando a interação da comunidade académica com a realidade empresarial e institucional e com a comunidade em geral. Esta 14ª Semana da Gestão tem como temática central a economia circular, incluindo painéis diversificados com participação de oradores de grande prestígio que apresentam casos, desafios que se colocam ao gestor na atualidade e para os próximos anos. Perceber quais são essas tendências e esses desafios despertarão novas realidades, novos conceitos e também novas abordagens. A iniciativa inclui sessões de comunicação propostas de professores e alunos, permitindo uma integração de toda a comunidade académica. Anabela Freitas, a presidente do município de Tomar, foi uma das oradoras na abertura do primeiro dia de trabalhos. A autarca abordou a importância da economia circular.
Há 14 anos que são feitas estas jornadas e o tema que foi escolhido para este momento não poderia deixar de ser o mais atual possível. Porquê? Porque estamos no momento certo para iniciarmos os trabalhos nesta temática, para refletirmos em conjunto e para construirmos redes. Quem me conhece sabe que eu falo sempre em redes, qualquer que seja a matéria que estejamos a falar, porque só em rede é que conseguimos trabalhar. E estas redes devem ser criadas entre as empresas, os organismos públicos, as instituições de ensino superior e a comunidade em geral, que poderão ajudar a prosseguir os objetivos associados aos desafios colocados precisamente por esta temática economia circular. A região do Médio Tejo, e em particular Tomar, enfrentam nos próximos anos um enorme conjunto de desafios que irão determinar a configuração económica e social destes territórios. Estamos atentos, quer Câmara, quer Comunidade Intermunicipal, e queremos ser atores com capacidade de influência nestes processos. As dinâmicas de desenvolvimento económico e social ponderadas pela nova estratégia para a região para o período 2030 e pelas condições de acesso aos fundos comunitários são apenas os desafios mais visíveis no nosso futuro imediato. As exigências inerentes à economia circular irão condicionar, a par do aprofundamento das estratégias de investigação e inovação para uma especialização inteligente, a RIS3, as condições objetivas com que cada território integrará as suas estratégias nas dinâmicas que acabei há pouco de referir. Numa altura em que se começam a definir as grandes opções e medidas de operacionalização da agenda da economia circular para a região centro, este encontro é, pois, um marco fundamental para a região, para o nosso território e para cada um dos nossos concelhos.
E o jovem de 22 anos, detido em julho último pela Polícia Judiciária, ficou com pena suspensa de 5 anos. Assim ficou decidido em julgamento no Tribunal Judicial de Santarém, à altura em que se deu desta forma um voto de confiança para a reabilitação do município de Tomarense, apanhado pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria pela autoria de alguns incêndios na freguesia de Casais Alto de Ubeira, precisamente na localidade de Ganados, a 17 de julho de 2018, tal como a Hertz avançou em primeira mão. Na altura, a PJ adiantou à redação que o jovem atuou num quadro depressivo, sem justificação plausível, usando um isqueiro e ateando um incêndio numa zona de mato e eucaliptos. Dessas diligências desenvolvidas na altura, apurou-se que o jovem foi também o autor de mais 2 incêndios florestais ocorridos na mesma zona nos dias 6 e 12 do referido mês. Os fogos só não tomaram maiores proporções devido à pronta intervenção dos bombeiros, da AFOCELCA e do GIPS da GNR Força Aérea Transportada, que rapidamente procederam à sua extinção, refere a Polícia Judiciária, que considerou ainda que os incêndios constituíram um perigo real para pessoas e bens. O jovem empregado de restauração cumpriu prisão preventiva num hospital prisional.
Rádio Web, a primeira a informar.
A indicação foi avançada pela Polícia de Segurança Pública. Foi encerrado um café situado na rua Fonte do Chopo, na cidade de Tomar, devido a várias infrações, designadamente a falta de higiene. Num esclarecimento enviado para a redação da ERC, é referido que o espaço em causa não tinha sistema de extração de fumos, para além da falta de calibração de aparelhos de contador de snooker, tendo sido apreendidos 5 destes aparelhos. falta de emissão de faturas, bebidas produzidas fora de entreposto legal, com a apreensão de um garrafão de bebida, extintores fora de validade e falta de registro e licenciamento de máquinas de jogo. O citado café só pode agora retomar a atividade quando forem ultrapassadas estas infrações. Sublinhe-se que a PSP ainda fiscalizou outro estabelecimento, detectando extintores fora de validade, falta de dísticos de proibição ou permissão de fumar visíveis do exterior, a não apresentação de registros de análise de perigos e pontos críticos de controle, falta do letreiro do livro de reclamações e do próprio livro de reclamações. Num dos estabelecimentos foi ainda apreendida, cautelarmente, uma arma de caça submarina por não ter sido justificada a sua posse e colocação naquele espaço.
Rádio Web, a primeira a informar.
Simulacros no âmbito do Aldeia Segura e Pessoas Seguras traz reforço de segurança ao Conselho de Ferreira do Zêzere. Os pormenores com o António Feliciano.
As populações estão hoje melhor preparadas do que no passado recente para lidar com incêndios. A convicção é de Pedro Alberto, presidente da Junta de Ferreira do Zêzere, entidade que promoveu um conjunto de simulacros no âmbito do programa Aldeia Segura, Pessoa Segura, ou seja, locais como Cardal, Val da Figueira, Ribeira, Machieira e Valadas receberam os conselhos que se podem revelar como fundamentais em caso de necessidade extrema, numa iniciativa realizada em parceria com a Proteção Civil. Pedro Alberto, presidente da Junta de Ferreira do Zêzere, em entrevista à nossa redação, fez um balanço dos simulacros.
E como disse, é verdade, não sabemos quando é que temos verão ou quando é que temos incêndios. De qualquer das maneiras, este programa é mais valia, porque depois de termos passado, digamos, a informação a toda a aldeia e depois de implementarmos também toda aquela cinética necessária para o ponto de encontro, foi uma mais-valia porque as aldeias todas aderiram ao sinal de alerta, todas perceberam o que temos que fazer se eventualmente acontecer alguma situação de incêndio que se aproxime das aldeias e todos os habitantes perceberam que é importante também para eles e tivemos o testemunho em qualquer das aldeias, todos pronunciaram e realmente tivemos um dia, digamos assim, não muito bom para estes 5 simulacros seguidos de dia de sábado que esteve a chover, mas com as mesmas a população aderiu e foi uma mais-valia para a população ficar intrusada, caso aconteça alguma desgraça neste ano que estamos a decorrer e a esperar que não aconteça nada de normal. Neste momento pode ser que a freguesia de Ferreira do Zêzere, que claro que tem em algumas das aldeias, ainda há alguns locais para limpar de pessoas que estão no estrangeiro, outros que estão fora daqui, mas praticamente toda a gente que cá habita tem mais ou menos os terrenos todos limpos e vão passando a mensagem uns aos outros. Aliás, um dos objetivos também destas aldeias seguras, pessoas seguras, é precisamente também eles nos alertarem às autoridades quem ainda não limpou e aos próprios entre os vizinhos que vão cá vindo ao fim de semana, quem tem casas sazonais, vão passando essa mensagem também para que se vá fazendo as limpezas. Penso que neste momento o processo já está bastante avançado a nível de limpezas aqui na freguesia e também no concelho. Também temos feito, para que isso aconteça, várias sensibilizações, temos passado a mensagem, temos passado pelas aldeias, tanto com a GNR como também com a Proteção Civil, e temos passado a mensagem e tem-se visto no terreno que as pessoas têm feito por isso.
Só mesmo para terminar, as pessoas estão mais preparadas do que no passado recente?
Sim, não tenho dúvidas. E tivemos a prova nestes 6 simulacros destas 6 aldeias que as pessoas estão preparadas para isto e perceber o que é que têm que fazer, que realmente que é a base, digamos assim, é ao alarme deixar as suas casas bem fechadas, janelas, portas bem fechadas e deslocarem-se para o ponto de encontro para realmente depois haver uma decisão o que é que se irá fazer na fase seguinte. E penso que isto foi uma mais-valia e é importante e as pessoas estão preparadas para isto, não tenho dúvidas nenhumas.
Os Comic Mestre de Aveiro venceram por estas bandas e por isso são a segunda banda a integrar o cartaz do Bons Sons na noite da recepção ao campista, juntando-se assim aos já anunciados Gator de Alligator. O Por Estas Bandas teve lugar este fim de semana em Sensoldos e colocou frente a frente bandas de Aveiro e do Ribatejo de Aveiro. Para além dos vencedores Cosmic Mess, estiveram a concurso as bandas Siricaia e Sharp Sharp e do Ribatejo Osso de Ouvido e Célia Barroca e o Indifato. Cosmic Mess são um quarteto de stoner rock inspirado na década psicadélica de 60. Nos seus concertos centram-se em criar uma sonoridade construída à volta de riffs pesados e melodias hipnotizantes. por estas bandas é um festival realizado em Sensolos, dedicado à promoção e valorização da produção musical independente, que contrapõe em cada edição bandas de duas localidades portuguesas. A banda vencedora tem como prémio a atuação no Bons Sons. O cartaz completo, entretanto, do Bons Sons, que acontece este ano de 8 a 11 de agosto, será ainda anunciado no decorrer do mês de abril.
Rádio Web, a primeira a informar.
As festas do Concelho de Constância 2019, festas de Nossa Senhora da Boa Viagem, voltam à vila nos próximos dias 20, 21 e 22 de abril, estando a ser ultimadas pela Câmara Municipal, pela paróquia e pelos moradores, e ainda pelas escolas, comércio e diferentes instituições do Concelho. Este ano os cabeças de cartaz das festas serão Toy e Teresa Salgueiro, dois grandes nomes do panorama musical português. O Grande Prémio da Páscoa em Atletismo, uma mega aula de zumba, artesanato, exposições, música, ruas floridas, o Espaço Jovem, Tasquinhas, ainda gastronomia e doçaria e muita outra animação, são as diversas componentes que constituem a iniciativa. Sérgio Oliveira, o Presidente da Câmara de Constância, fala então da edição de 2019 das Festas de Nossa Senhora da Boa Viagem.
Umas festas que já têm uma longa tradição no Concelho de Constância, que visam homenagear o passado marítimo do nosso concelho e em especial da vila, passado ligado aos rios, ligado à atividade marítima, mas também com o simbolismo da devoção à Nossa Senhora da Boa Viagem e à proteção dela, que o fazia para todos os homens e mulheres que faziam da sua vida, passavam mais tempo da sua vida nos rios do que em terra. As festas de 2019, como não poderia deixar de ser, são marcadas novamente pelas tradicionais tasquinhas, pelas ruas floridas, por a animação de rua, pela bênção dos barcos e das viaturas, pela procissão em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, pela Mostra Nacional de Artesanato e Doçaria, pelo Grande Prémio da Páscoa. São umas festas que envolvem não só a Câmara Municipal dá a cara e prepara todos os aspectos logísticos, é uma festa que envolve as associações, a população em geral, seja este trabalho, seja no embelezamento das ruas, seja na dinamização dos quiosques de venda de bebidas, seja na dinamização das tasquinhas por parte das associações. Portanto, em resumo, é um trabalho coletivo de um concelho que se junta, que se começou a juntar já, a trabalhar para as festas do seu concelho, dignificando e engrandecendo o nosso concelho e o nosso passado, que é uma festa, obviamente, que se quer moderna, mas sem nunca esquecer a matriz da mesma e a razão por que se faz a festa nesta altura.
O Caminhos, Programação Cultural em Rede, regressa neste mês de abril para a sua terceira edição. Estão representados quatro países no Caminhos do Ferro, no caso Portugal, Espanha, Brasil e França. Nesta sua terceira edição, o Caminhos, projeto de Programação Cultural em Rede, promovido pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e por 13 municípios associados, surge com uma imagem renovada. E o primeiro ciclo, designado Caminhos do Ferro, vai acontecer já de 12 a 14 de abril, em Abrantes, em troncamento de Tomar e Torres Novas. Concertos de Mário Lajinha e Pedro Burmester e do brasileiro Rubel, que tem a primeira grande tour em Portugal e já esgotou a Casa da Música e o Capitólio. Dois teatros de rua com artistas internacionais, Amer e África e Suralino. E dois percursos artísticos, com Terceira Pessoa e Talkie Walkie, com Manuel Tour. São as propostas para os Caminhos do Ferro, os primeiros a percorrer os três ciclos anuais do Caminhos. O acesso, recorde-se, é gratuito a toda a programação cultural.
Rádio Web, a primeira a informar.
Estação de Tratamento de Águas Residuais do Alto Nabão, no Conselho de Oran, recebeu mais uma iniciativa dedicada ao Dia Mundial da Água, sendo que a Autarquia Oriense fez questão de aproximar a comunidade ao trabalho que é efetuado pela estrutura, em especial os mais novos. Ou seja, durante os últimos dias, alunos do Conselho de Oran estiveram de visita à ETAR, onde puderam ver de perto todo o processo evolutivo da água, para além de assistirem a um vídeo bem elucidativo daquilo que é feito e dos cuidados a ter na salvaguarda do ambiente. Luís Albuquerque, o Presidente da Câmara de Oran, abriu a sessão para dar conta então do conjunto de iniciativas, não deixando de elogiar a forma como os funcionários da ETAR se disponibilizaram a colaborar, nomeadamente na edição do vídeo que foi apresentado.
Nós este ano entendemos, e para comemorar também, ou para assinalar o Dia Mundial da Água, fizemos aqui uma série de iniciativas alusivas ao evento que nos pareceram apropriados, tendo em conta a temática e a problemática também que este assunto encerra. E nesse sentido, proporcionámos aqui a esta ETAR a uma série de visitas de algumas escolas e agrupamentos do nosso concelho que por aqui têm passado para ver como é que, qual é o ciclo da água e como é que tudo é tratado e como é que tudo é trabalhado. E por isso penso que foi extremamente importante estas ações de sensibilização que temos vindo a fazer junto das nossas crianças, junto dos nossos jovens. Isso foi feito ao longo destes últimos dias e esta iniciativa termina hoje, aqui com esta apresentação também de uma forma aos, digamos, institucionais do nosso concelho, às duas freguesias, às entidades que trabalham nesta área e que, como o Sr. Vice-Presidente já disse ali fora, irá de seguida culminar com a apresentação de um pequeno filme que depois será oferecido a todos os presentes uma pena para que todos também, junto das vossas casas, junto dos vossos fregueses, nas freguesias, junto de quem vocês entenderem, possam também fazer este trabalho importante de sensibilização, cada vez mais importante nos dias de hoje.
Com o intuito de promover e incentivar o sucesso escolar, o município de Sardual vai entregar pelo quinto ano consecutivo prémios de mérito aos alunos do 10º e 11º anos de escolaridade do agrupamento de escolas de Sardual, bem como aos alunos residentes no concelho que frequentem outros estabelecimentos de ensino. No ano letivo 2018-2019 serão entregues 6 prémios de mérito, que se traduzem na oferta de inscrição na Universidade de Verão da Universidade de Coimbra, que se destina sobretudo aos alunos do ensino secundário e que tem como principal objetivo proporcionar aos alunos experiências de caráter pedagógico e científico em diversas áreas do saber. Além disso, inclui também atividades culturais e desportivas, como forma de reforçar a ligação com a cidade de Coimbra. Com esta iniciativa, o município de Sardual pretende também proporcionar aos alunos o alargamento das suas vivências pessoais, assim como auxiliar o processo de decisão em matéria de futuro académico. As candidaturas encontram-se abertas de 22 a 26 de abril, podendo ser efetuadas no Serviço de Ação Social do município. O formulário e as normas de candidatura podem ser consultados também no site do município sardualense.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caros ouvintes, hoje permitam-me que debruce esta nota do dia sobre a Venezuela, pois na passada semana a União Europeia decidiu, e bem na minha opinião, não levantar a imunidade parlamentar exigida pela Assembleia Constituinte da Venezuela a Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, autoproclamado presidente interino e declarado opositor de Nicolás Maduro. É certo que há vários meses os protestos, na sua maioria violentos, são diários na Venezuela. Há pessoas sem comida, há pessoas sem medicamentos e a morrerem nas ruas. Mas o que é que os manifestantes exigem? Exigem eleições ou pelo menos a saída de Nicolás Maduro da presidência. Recordemos que Nicolás Maduro sucedeu a Hugo Chávez, após a sua morte em 2013, por uma margem curtíssima, cujas eleições foram pautadas por denúncias de fraudes, por boicotes da oposição e por uma alta abstenção. A Venezuela vê-se de mãos dadas com uma crise económica e política. Ora, em 2014 entrou numa recessão profunda e sem precedentes, pois percebamos que a principal receita do país provém da venda de petróleo e, com a queda dos preços, o governo deixou de ter receita para comprar produtos ao estrangeiro e para subsidiar programas sociais, como acontecia na primeira década deste século. Logo, começaram a escassear produtos básicos, como alimentos e medicamentos, o que veio a agravar esta tensão social e a taxa da criminalidade. Muitos dos apoiantes de Maduro começaram a mudar de lado, crescendo no país uma crise política com contornos que lembram regimes ditatoriais do século passado. O país que já foi o El Dourado, aquele que tem as maiores reservas de petróleo do mundo, não consegue alimentar os seus cidadãos. A Venezuela chegou ao ponto de ebulição e agora os cidadãos querem a mudança. Assim, a oposição consegue a maioria no Parlamento, confirmando a inversão na popularidade do partido de Maduro. Maduro vê-se cercado, consegue uma maneira de invalidar o poder da Assembleia com sucessivos decretos que lhe permitem governar o país desde 2016 devido ao estado de emergência do país. Em março, o Supremo Tribunal, afeto ao governo, retirou o poder da Assembleia. Os protestos sobem de tom, mesmo com a reversão desta decisão dias depois, mas não pararam até hoje. Recordemos que Guaidó foi empossado presidente da Assembleia Nacional em janeiro deste ano e, em diversas declarações, convida os militares a romperem com Maduro, a quem chama ditador e cuja reeleição diz ser uma fraude. Daí, autoproclamar-se presidente interino. O que, passado uma semana, foi detido, mas passado uma hora foi libertado. Enfim, e aqui começa o enredo com a perseguição a Guaidó, com a declaração de apoio reconhecendo a Guaidó como presidente interino da Venezuela por mais de 50 países, como os Estados Unidos da América ou como o Brasil. E o que Guaidó exige, assim como os países que o apoiam, são eleições livres. Enfim, existe democracia. Vamos aguardar por o fim desta disputa de poder e ver o que o futuro reserva para a Venezuela e qual vai ser a intervenção das grandes potências mundiais.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.